e nele repousavam os cadáveres de muitos séculos. E a história de cada um destes lia-se na face da pedra, escrita pela mão do arcanjo que velava o sepulcro e que forcejava por suster a campa, que já pendia, como para os encobrir a luz. E esta era a lenda sepulcral. Deus escolheu para si a nação do extremo ocidente, e a benção do Altíssimo desceu sobre o berço dela. E passou o glorioso primeiro século da sua existência, rico de combates e vitórias, ele herdou ao seguinte a cruz plantada nos coruchéus dos Alcorões, e uma raça valente e virtuosa, que defendesse a terra conquistada. De incremento e prosperidade foi o segundo século e, posto que aí houvesse dias de turbação, o povo cresceu porque o Senhor o abençoava. E na terceira era soou em país estranho uma voz que falava de servidão. O povo português lançou mão da espada e da lança, e em 20 combates provou a sua independência, e que o Deus dos exércitos fora o Deus de seus pães. E na quarta era chegou a idade viril da república, a sua estatura semelhava-se à de um gigante, os seus braços aos de um atleta. E na quinta ela estendeu a mão para o oriente, e aferrando centenares de povos, meteu-os debaixo dos pés. Então cometeram-se crimes, a corrupção estendeu-se, e a face do Senhor turbou-se. Aqui na inscrição seguia apenas um nome de poeta, o depois uma longa beta negra. Esta significava que de infame e servidão fora a sexta idade da república. E a lenda tumular prosseguia. Surgiu um dia o povo, e quebrando os grilhões que tiranos estranhos lhe haviam lançado, assacalou de novo a sua espada esquecida, e combateu quase um século. E recobrou a independência, senão a liberdade. Daqui avante, falava o letreiro de existências e de largos anos e mais de existência sem glória, e de anos semelhantes apenas à decrepitude de homem que foi robusto. E havia aí guerras e vitórias e leis, mas as vitórias coroavam o general e não o soldado, porque o soldado era servo, as leis eram talvez justas, mas desciam do trono dos reis sem a sanção popular, e o povo dobrava o joelho. E isto era ímpio. O servo que aceita selo é só meio cristão. Do Evangelho deriva a liberdade, como condição impreterível do homem, responsável por seus atos perante Deus. A liberdade pode rasgar-se do Evangelho não separar-se dele. Depois lia-se o nome de um rei e este nome era grande e honrado, como os dos antigos reis portugueses, e a sua história estava escrita no monumento da eternidade. Após esta, seguiam-se algumas palavras de esperança. E dali por diante a pedra estava em branco porque a oitava era da república ainda não tinha adormecido junto do umbral do passado.